9 horas 38 minutos, o carnaval está chegando, mas carnaval não é só festa não, é também momento de tratar de um assunto sério, o assédio sexual. Em 2023, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que institui o protocolo Não é Não contra o assédio sexual. E como será no carnaval? Como é a aplicação desta lei? Para entender melhor este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Carlos Fernando Maggiolo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, ouvintes aí da CBN.
Doutor, o senhor pode explicar pra gente o que diz exatamente essa lei? Que protocolo é esse?
Vamos lá. Na realidade, não é não, desde 2018, não é de agora, de 2023. O brasileiro, ele conviveu com o crime de estupro e o crime de ato obsceno, que é um crime assim de pequena monta, e você tinha ou era 8 ou 80, ou você ia para o crime de estupro. Ou seja, a maioria dos crimes sexuais ficavam sem uma tipificação específica, né? Aí entrou o crime de assédio sexual. O crime de assédio sexual não é um crime que se aplica a essas questões do carnaval. Na realidade, o crime de assédio sexual é um crime já um pouco mais antigo, mas ele exige uma relação de subordinação entre o autor do fato delituoso e a vítima. Exige uma hierarquia, ou seja, a relação de professor e aluno, coisas assim, o chefe e subordinado no trabalho, isso tipifica o crime de assédio sexual. Ou seja, a maioria desses crimes que se passam na vida, no cotidiano social, da gente ficava sem punição até 2018. Quando o legislador criou o crime de importunação sexual, com a Lei 13.718, de 2018, ela foi recepcionada pelo Código Penal, está lá no artigo 215, e aí sim foi criado esse crime que diz respeito a todas essas questões do carnaval, de você passar a mão contra a vontade da menina, aquele beijo roubado, coisas assim do gênero. E é um crime que é importante a gente salientar, que não é um crimezinho pequeno, não, é um crime de reclusão com pena de 1 a 5 anos. Isso significa que não cabe fiança. Uma vez preso em flagrante, nem que a autoridade policial se solidarize lá com o pobre coitado do fulião, que exagerou na bebida, o próprio delegado não tem poder para soltar o cidadão. Vai ficar de molho, vai ficar recolhido até a audiência de custódia, pelo menos, se o juiz da audiência de custódia entender que deve soltá-lo. E aí são 2, 3 dias de molho. Se o juiz não entender pela soltura, ele vai amargar os 1 mês e meio, 2 de prisão, até um julgamento de um eventual habeas corpus, se ele tiver condições de contratar um advogado, né? Uma liminar em habeas corpus. E para se julgar o mérito do habeas corpus são meses. Se o desembargador negar a liminar, vai ficar meses e meses preso até o julgamento do habeas corpus. Então, esse protocolo não é não, outra lei federal, foi criado pelo Lula em dezembro de 2023, mas ela foi entrar em vigor 180 dias depois, ou seja, final de julho. É o primeiro carnaval que a gente vai passar com esse protocolo. Eu vou te dizer, a lei é muito bonita. Ela ali prevê, ela reafirma os direitos da mulher, né? Ela prevê obrigações para o estabelecimento, para os dirigentes do estabelecimento. É muito legal a ideia, ela no abstrato, ela é muito bem feita. Mas falta, o que faltou para a lei o crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual não é um crime que atinge somente os dias de carnaval. Você está no transporte público, essas aberrações que a gente vê em transporte público, tudo isso é crime de importunação sexual, e eu acho que a metade deles, ou a maioria deles, poderia ter sido evitada se o autor do crime tivesse consciência de que hoje a gente está diante de um crime sério, um crime inafiançável. Eles não têm, porque não há uma política pública de conscientização. Não houve em 2018 e não houve agora em 2024. Ou seja, a gente vai passar esse carnaval com esse protocolo, né? É um protocolo muito bonito, eu vou te dizer, e ele vem de encontro aos bloquinhos de carnaval mesmo, porque ele cria obrigações para as casas noturnas e casas de recreação. É o caso do bloquinho de carnaval. Então, aquela mulher que se sentiu importunada hoje, se ela já tinha, porque eu vou te falar, para muitas questões, o Estado não está preparado para abraçar questões sociais. Essa questão da mulher, há muito tempo que o Estado já despertou. Nós temos milhões de institutos não só policiais, mas de acolhimento, né? É, de assistência social, enfim, que acolhe a mulher. E apesar disso tudo, essa lei esse protocolo não veio para reafirmar essa obrigação, essa conscientização, ou seja, os dirigentes do bloquinho hoje têm a obrigação de estar preparado para receber as vítimas de importunação sexual. Então, aquela menina que foi vítima de assédio no meio do bloco, procure os dirigentes do bloco, que ele vai saber orientar você.
Bom, mas então esse protocolo, ele vale para o carnaval, mas não vale para a importunação dentro do ônibus?
Vale, vale. Ah, tá. Não, o protocolo, a importunação dentro do ônibus, não. Não vale para dentro do ônibus. Estão lá na lei os estabelecimentos que estão submetidos ao protocolo não é não. Normalmente são essas casas de recreação, né? Enfim, casas de show, casas de espetáculo, transporte público eu acho que não está abraçado. Mas esse protocolo, na realidade, ele não cria nenhum instituto jurídico novo. Ele está todo amparado na legislação aí vigente no Brasil, ou seja, uma casa noturna não vai estar mais submetida à legislação do que uma empresa de ônibus. Não está, não existem obrigações maiores para a casa noturna. Ela só foi citada nominalmente no protocolo não é não. E ela, o que acontece é que ela vai receber um selo, o selo não é não, para poder estampar na parede, isso pode atrair a clientela, né? Passa segurança. São essas vantagens que estimulam, talvez, a casa noturna a cumprir esse protocolo ao pé da letra.
Eu queria me aprofundar nessa questão do passo a passo da mulher vítima de importunação sexual durante o carnaval, né? O que ela tem que fazer? O senhor disse que ela deve procurar o coordenador ali do bloquinho. Mas numa festa de carnaval, naquela bagunça toda, naquela confusão, como que a gente vai encontrar essa pessoa que seria responsável por receber essa denúncia?
Então, vai para o caminhão de som, procura o pessoal do batuque que está na batucada, começa por aí, né? Agora, a primeira orientação antes de sair de casa é você procurar aquele bloquinho que tenha patrulhamento, que tenha polícia, dando cobertura, aquele bloquinho oficial que normalmente tem a cobertura do Estado, né? Tem aquela assistência do Estado. Essa é a recomendação que eu dou. Aliás, dou muito mais recomendações do que essa. Se eu puder orientar as meninas aqui, eu já lhe digo de antemão para ela não ir para o bloquinho sozinha. Não vá sozinha, vá acompanhada com suas amigas, com seus amigos, com seus vizinhos, nunca sozinha. Sozinha, a mulher fica muito vulnerável. Você sabe que hoje isso não é uma particularidade de algum estado da federação, isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Você tem aquele fenômeno do Boa Noite Cinderela, né? Uhum. Esse Boa Noite Cinderela, isso pega homens e pega mulheres, não pega só mulheres, não. Você num bloquinho, além de ir com seus amigos, não aceite bebidas de estranho, leva o seu copo, aquele copo que você leva no cordão, sabe? Esse é o copo ideal, porque se você ficar dependendo do copo do bloquinho, você não sabe o que vem pela frente, vai ficar a Deus dará, né? E outra coisa, você que foi vítima de Boa Noite Cinderela, que o Boa Noite Cinderela, você acaba dando a senha do seu celular, a senha do seu cartão de crédito ali para o fulião que lhe deu Boa Noite Cinderela, e se ele abusar de você, isso já não é crime de importunação sexual, não, aí é crime de estupro. Aí a pena sai de 1 a 5 anos para uma pena de 6 a 10 anos, porque houve ali, a moça foi dopada, ela passou a estar vulnerável pela letra da lei. Então esse cidadão não vai sair impune no crime de importunação sexual, não. Vai ficar preso. E uma vez preso pelo crime de estupro, não tem quem solte. Uhum. Aí não tem fiança, não tem juiz para soltar, porque a lei manda, determina, orienta o juiz que mantenha enclausurado, enjaulado. Esse animal, porque isso é um animal, né?
Agora, doutor, quando uma mulher faz uma denúncia dessa no meio de uma festa de carnaval, por exemplo, ela precisa de um acolhimento o mais rápido possível, porque há também a questão da segurança, o agressor está ali perto dela, né? E aí, como que ela faria, né? É preciso acionar a polícia também, o mais rápido possível.
O que eu recomendo é que procure a polícia. Se você quer a minha recomendação imediata, não é que procure os dirigentes do bloquinho. Talvez seja o que recomende a lei. Eu acho que, de fato, você deve procurar um bloquinho que tenha uma segurança policial e deve procurar os agentes policiais. Eles estão preparados, escolados para isso. Há muito tempo ele pode encaminhar a mulher ou para a delegacia de bairro, ou se naquela cidade houver a delegacia especializada de atendimento à mulher, ela será encaminhada à delegacia da mulher, que é uma delegacia que está mais preparada psicologicamente, em todos os sentidos, para acolher a vítima de um crime dessa natureza, né? A gente não pode querer consertar o Brasil e essas questões, sobretudo essas questões sexuais, isso é machismo, isso é uma questão cultural, acima de qualquer outra coisa, que o Brasil vem combatendo e de uma forma que merece, do meu ponto de vista, assim, nos últimos 20 anos, aplauso, né? A gente vem combatendo. Eu sou advogado de um grupo, o Grupo Vítimas Unidas, então eu jogo pesado, eu jogo contra o Roger Abdelmaci, contra João de Deus, essa turma que a gente... Mas eu fico muito antenado nessa questão do direito da mulher, né? Então, eu tenho que reconhecer que o Estado hoje abraça, ele está preparado para abraçar esse tipo de situação. A sociedade aqui não está. Ainda há um certo preconceito social, né, com relação à moça que foi vítima de crime sexual. A sociedade ainda procura aquela culpa na vítima, os vizinhos, né? Aquela boca pequena, maldita, né? Isso aí não escapa. Você pode ser de cidade do interior, e dizem o pessoal de cidade do interior que onde tem uma mal fofoca do interior, não é não. As grandes capitais também têm, né? Isso é um mal social, a fofoca, né? E faz parte. Eu acho que a gente começou por onde, nesse caso, começou por onde tinha que começar. O Estado está dando exemplo. Falta só a sociedade absorver esses valores.
Bom, só para reforçar, então, esse protocolo Não é Não, ele trata de importunação sexual, crimes de assédio sexual também? É isso?
Não, esse protocolo Não é Não não cuida dos crimes.
Ele só cuida da importunação.
Não, a importunação sexual é crime.
É crime, né?
Esse protocolo Não é Não, ele está num outro âmbito, no âmbito civil, de obrigações, no âmbito administrativo, de criar obrigações para os estabelecimentos de amparar, de dar um melhor amparo, né?
Mas na avaliação do senhor, então, falta, além do texto muito bonito da lei, falta um trabalho de conscientização, de campanha, de educação.
Total, é exatamente isso. Um trabalho de campo, um trabalho social, de conscientização, acima de tudo. Fala, alô, sociedade, nós temos já a lei de importunação sexual, nós temos aqui um protocolo, você pode cobrar do dirigente, do gerente da casa noturna, ou do cidadão que está ali em cima do caminhão, que se diz dono do bloquinho, pode cobrar dele. Ele tem obrigação legal de te dar assistência agora. Entendeu?
Entendi. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Obrigado por ter sempre comigo. É uma honra. Muito obrigado.
Nós conversamos com o advogado criminalista Carlos Fernando Maggiolo, que nos falou sobre o protocolo Não é Não, um protocolo que foi instituído no Brasil em dezembro de 2023 por meio de uma lei federal e que está sendo aplicado, então, pela primeira vez, né, no carnaval, no próximo carnaval ele estará valendo e ele cobra, então, das instituições, das entidades, das organizações que promovem a festa, né, uma atenção especial às mulheres para evitar casos de importunação sexual e assédio sexual.